Muito bem, irmãos, nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, já vários meses já, e chegamos no capítulo 9, temos estudado o capítulo 9, e hoje nós vamos inaugurar um parágrafo novo, que é o parágrafo que abrange os versículos 23 a 30, Atos 9, 23 a 30. Nós veremos aí, nesse texto de Atos 9, 23 a 30, nós veremos as primeiras dificuldades enfrentadas por Saulo depois que ele se converteu. Quais foram as primeiras dificuldades enfrentadas por Saulo após a sua conversão? Então, Atos 9, 23 a 30 é o texto que vai servir de base para estudarmos, para analisarmos essas primeiras dificuldades. Veja então aí a leitura desse texto, Atos 9, 23 a 30. Leia aí junto comigo, eu vou ler aqui na versão revista e atualizada. Então diz assim: decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Muito bem. Irmãos, eu fiz aqui nesse texto aqui uma divisão tríplice, como os irmãos já estão acostumados com a nossa forma de apresentar os textos. E eu vou pedir então para que escreva. Quem está lá? Pastor Nicolas está lá? Ah, Pastor Nicolas. Pastor Nicolas, então coloque aí o nosso esbocinho para que os irmãos acompanhem com mais facilidade. É um esboço tripartido. É em três partes, como sempre nós fazemos. Então, Atos 9, 23 a 30, as primeiras dificuldades enfrentadas por Saulo. A primeira dificuldade é o ódio mortal por parte dos incrédulos. Essa é a primeira dificuldade que Saulo enfrentou. Ódio mortal por parte dos incrédulos. Então, isso é muito comum. Nós temos que aprender que a conversão genuína, a conversão verdadeira, traz esse efeito. Ódio, e vejam, aqui estou colocando ódio mortal, porque o texto mostra isso. É um ódio mortal, é um ódio muito grande. A pessoa que se converte, ela acaba despertando isso nos incrédulos. Talvez não tenham querido ainda matar você, mas não se assuste se o rancor das pessoas crescer muito e elas hostilizarem você de formas surpreendentes. Você ficará assustado com pessoas da sua família, queridos seus, amigos próximos, de repente, por causa da sua conversão, desenvolver um rancor tão grande que você não entende. Você pensa, mas que mal eu fiz? Que maldade eu cometi contra essas pessoas? Que tipo de ação eu pratiquei para que se acendesse no coração delas um rancor tão grande? Eu não estou entendendo. essa hostilidade toda. Então não se assuste, porque a palavra de Deus mostra que as conversões geram isso. A conversão verdadeira produz essa reação em muitas pessoas, em muitos incrédulos. Eles desenvolvem um rancor inexplicável. No século II surgiu uma carta, uma epístola chamada Epístola a Diogneto. Nós não sabemos ao certo quem é o autor, algumas suspeitas aí, e também não sabemos direito quem é Diogneto. Há quem diga que Diogneto era o imperador Adriano, era um dos títulos do imperador Adriano, Diogneto. E nessa epístola Diogneto, os irmãos podem achar na internet, no século II, na literatura cristã do século II, a epístola a Diogneto é a carta mais evangélica, mais bíblica, mais correta teologicamente que existe. Porque os desvios doutrinários dos pastores cristãos e teólogos cristãos no século II já dá para perceber com certa facilidade. Mas a epístola de Diogneto é uma carta bastante bíblica e bastante evangélica. Ela é muito linda, inclusive, a epístola a Diogneto. E nessa carta existe uma frase que o autor coloca lá, que diz o seguinte: olha, os incrédulos, os cristãos são odiados por todos, mas se perguntarem a razão desse ódio, eles não sabem explicar. É interessante essa afirmação do autor da epístola a Diogneto. Olha, eles são odiados por todos, mas ninguém sabe explicar a razão desse ódio. Então é muito bonito, tem um trecho na epístola de Diogneto, que eu lembrei dela agora e eu não coloquei aqui. Eu fui falando aos irmãos, lembrei agora da epístola de Diogneto, eu não transcrevi ela aqui. Mas há um trecho muito lindo que faz essa descrição e eu vou tentar lembrar na semana que vem de trazer o trecho para ler para vocês. Mas vocês podem ler em casa também, procurem na internet a epístola a Diogneto. É muito linda essa epístola e fala isso, diz isso, olha... Não, os incrédulos odeiam os cristãos, mas eles não sabem explicar por quê. E é isso mesmo, o autor dessa carta disse a verdade, e nós não devemos estranhar essa reação. Bom, esse é o primeiro ponto que nós vamos ver aí, versículo por versículo. O primeiro ponto, ódio mortal por parte dos incrédulos, está nos versículos 23 a 25. A base para essa afirmação está nos versículos 23 a 25. Pastor Nicolas, o segundo ponto, a segunda divisão aí do nosso texto, a segunda dificuldade enfrentada por Saulo. Número 2, então, desconfiança por parte dos crentes. Versículos 26 e 27. Desconfiança por parte dos crentes. O texto fala que Saulo de Tarso, ele... Uma vez convertido, ele foi para Jerusalém. Vimos aqui, vamos ver depois as razões dele ter ido para Jerusalém. E lá ele encontrou dificuldades de se congregar, porque ninguém confiava nele. Ele era conhecido lá em Jerusalém. Os irmãos vão se lembrar, eu vou apontar depois, vamos ler juntos o capítulo 8, versículo 3, para que os irmãos se lembrem com mais facilidade o que aconteceu e por que os crentes não queriam recepcionar Saulo de Tarso lá em Jerusalém. Eu acho que nós não podemos nem condená-los. Eu acho que todos nós faríamos a mesma coisa. Pela fama de Saulo de Tarso, nós faríamos a mesma coisa. Ó, tem um visitante aí. Quem é? É o Saulo. O quê? Não, isso é emboscada. Isso é emboscada. Isso aí corre. Esse homem aí é terrível, não. É bom nós tomarmos algumas medidas, porque certamente ele está se aproximando com o objetivo de obter informações e nos perseguir e nos matar. Então eles ficaram com muito medo e o apóstolo Paulo, futuro apóstolo Paulo, teve dificuldades para se congregar e se envolver com os crentes. Então a segunda dificuldade é essa: desconfiança por parte dos crentes. E a terceira dificuldade, número 3, aí com base nos versículos 28 a 30, são conspirações por parte dos ex-amigos. Conspirações por parte dos ex-amigos. Nos versículos 28 a 30, que nós vamos ver também aí, na hora certa, quando chegar lá, veremos isso, os versículos 28 a 30, mostrando essas conspirações de pessoas que eram amigas dele. Ele conhecia aquelas pessoas. Paulo era um judeu helenista, habitando em Jerusalém. Certamente ele frequentava as sinagogas dos judeus helenistas ali. Havia em Jerusalém, de acordo com o capítulo 6, havia os judeus que eram originários da Cilícia. E tinha a sinagoga dos da Cilícia. E Saulo de Tarso era da onde? Tarso era onde? Tarso era na Cilícia. Então, certamente, ele tinha amigos ali de longa data, de muitos anos ali, e se reunia com eles nessas sinagogas. Agora, nós veremos que esses amigos antigos se levantam contra ele e fazem conspirações com o objetivo de matá-lo. Então, essas três dificuldades que estão aí, os irmãos podem ver aí, facinho, fácil de acompanhar, essas três dificuldades estão presentes aí no texto como dificuldades que Saulo de Tarso teve que enfrentar depois da sua conversão. O ódio mortal por parte dos incrédulos, a desconfiança por parte dos crentes e conspirações por parte dos ex-amigos. Ok? Facinho aí o nosso esboço. Vamos então olhar o primeiro ponto agora. Veja aí, primeiro ponto, o ódio mortal por parte dos incrédulos. Veja como começa o versículo 23. Veja a primeira frase do versículo 23. Veja aí, veja o que diz. Diz assim, a primeira frase, a primeira sentença, diz assim: decorridos muitos dias. Viram aí? Decorridos muitos dias. Muito bem. Os irmãos vão fazer um exercício agora. É um exercício que não é difícil. Eu acho que vai requerer aí um pouco de habilidade, aí talvez usar um pouquinho a sua criatividade, a sua imaginação. Mas os irmãos vão ter que encaixar. Os irmãos vão ter que encaixar nessa expressão, ou melhor dizendo, no texto em geral, na história em geral, os irmãos vão ter que encaixar um trechinho de Gálatas nesse pedaço aí. Veja, dá uma olhadinha em Gálatas 1, 15 a 18. Veja Gálatas 1, 15 a 18. É simples, é muito simples, mas é importante que os irmãos tentem encaixar esse trechinho de Gálatas 1, de 15 a 18, nesse texto que estamos estudando. Como nós podemos fazer isso? Veja aí o que diz. Os irmãos estão acostumados já com o texto, estão familiarizados com o texto de Atos, sabem o que aconteceu. A história da chegada de Saulo de Tarso a Damasco, porque tudo isso está acontecendo em Damasco. O momento da chegada dele em Damasco, quando ele entra na cidade ali, conduzido ali para dentro da cidade, cego e tudo mais, pode ser percebido já no versículo 19 de Atos 9. Vocês estão em Atos 9 aí, o versículo 19 já mostra ele dentro da cidade ali, se recuperando, certo? E agora chegamos ao versículo 23, falando que decorreram muitos dias. Ele chegou na cidade, cego, conduzido, foi para a casa de Judas, ele foi ali atendido ali pelos irmãos da igreja de Damasco, e ele aparece no versículo 19 já se recuperando. Esse trechinho do 19 até o 23 abrange aí a decorrência de muitos dias, desde o 19 até o 23. O que tem que fazer então agora? Você tem que pegar Gálatas 1, de 15 a 18, e tentar encaixar nessa narrativa. Porque Gálatas 1, 15 a 18, é o apóstolo Paulo contando isso que aconteceu com ele. Aqui em Atos é Lucas contando, mas em Gálatas é Paulo contando. Então veja aí, veja Gálatas 1, 15 a 18 e vamos tentar encaixar aí as informações de Paulo naquilo que Lucas narra. Veja então, Gálatas 1, 15 a 18. Eu vou ler aqui para que os irmãos acompanhem aí melhor. Então fala assim, Gálatas 1, 15 a 18. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, onde isso aconteceu? Ele está contando a história dele. Onde isso aconteceu? Quem sabe o endereço? Quem sabe a avenida, o nome da avenida em que isso aconteceu? Quem sabe o CEP, o bairro, a cidade onde isso aconteceu? Quem sabe? Oi? Foi na estrada de Damasco, número 1314, não é isso? Vai lá, é ali. Tem endereço, tem... Que horas foi? Por volta do meio-dia, certo? Tem tudo certinho. Nós sabemos o momento exato em que isso aconteceu. Ele está dizendo assim, quando, onde estou aqui? Onde estou aqui? Versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou à separação antes de eu nascer, a gente aí, isso aconteceu na supra-história. A Bíblia fala que a eleição aconteceu antes da fundação do mundo. Então, nós não sabemos o momento exato, porque não tinha nem tempo quando isso aconteceu. A escolha do apóstolo Paulo aconteceu antes da criação do tempo. Mas, quando o texto fala, me separou antes de eu nascer, e me chamou, esse chamou aconteceu no tempo e no espaço. Aconteceu num dia, lá no primeiro século, na primeira metade do século primeiro, lá por volta do ano 36, mais ou menos, na estrada de Damasco, por volta do meio-dia, houve esse chamado. Isso aconteceu lá, nós sabemos, porque nós já estudamos aí o texto de Atos. E fala, quando aprouve a ele revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Ok, o que significa isso? Não consultei carne e sangue. Significa que ele não consultou seres humanos. Você fala, mas ele não foi lá, o pessoal da igreja não foi lá e ajudou. Ok, foi lá e ajudou. Mas ele está dizendo o seguinte, ele não aprendeu o evangelho com essas pessoas. Porque aqui em Gálatas, no texto de Gálatas, estavam acusando o apóstolo Paulo de não ser apóstolo. De ter sido alguém que recebeu informações doutrinárias e passou essas informações doutrinárias para frente como um pastor, como um mestre qualquer. E Paulo está dizendo, não, eu não recebi o evangelho de homem nenhum. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que me instruiu nisso. Eu não me presenteei com o título de apóstolo e não me tornei apóstolo porque me instruíram na doutrina cristã. Isso não aconteceu comigo, ele diz em Gálatas 1. Isso não aconteceu. Quando eu me converti, quando Deus se revelou a mim e me chamou lá em Damasco, quando isso aconteceu, eu não aprendi nada. Eu não consultei ali os irmãos de Damasco, dizendo, olha, me ensinem o evangelho, me ensinem a doutrina cristã, para que eu possa ser um pregador. Eu não fiz isso. Claro, eles ampararam o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo foi batizado por eles, nós vimos toda essa história, eles deram comida para o apóstolo Paulo, deram amparo, devem ter dado algum consolo para ele, algum apoio, ele estava confuso, perdido ali, mas ele está dizendo, olha, eu não aprendi o evangelho de homem nenhum, porque essa era uma marca do apóstolo, nenhum apóstolo jamais foi evangelizado. É importante aprender isso. Os apóstolos eram crentes que não tinham sido evangelizados por ninguém. Essa é uma marca do apostolado. Quem evangelizou, entre aspas, os apóstolos foi o próprio Cristo ressurreto. É isso que distingue o crente chamado apóstolo do crente comum, do pastor, do crente comum, do diácono. O pastor, o crente comum, os mestres, todos eles foram evangelizados por alguém. Eu fui evangelizado pelos meus pais, pelos meus avós. Vocês foram evangelizados por seus parentes, seus amigos, enfim, pessoas que se aproximaram de vocês. Mas os apóstolos todos, não foram evangelizados por nenhum ser humano comum. Foi o próprio Senhor Jesus, ressurreto, que os instruiu e lhes deu a função apostólica. Então Paulo está dizendo: olha, eu sou um apóstolo de verdade, e a prova disso é que eu não recebi o evangelho de homem nenhum. Quando eu me converti, eu não consultei carne e sangue, eu não consultei seres humanos, dizendo: olha, vocês têm aí o pequeno manual de doutrinas básicas? Tem aqui para eu estudar um pouquinho teologia cristã. Vocês têm aqui em Damasco o curso cadete? O pastor Thomas, será que poderia me incluir aí no curso cadete para eu fazer um curso relâmpago de pregação? Isso não aconteceu, ele está dizendo. Eu não fiz isso. Eu não consultei carne e sangue. Vejam a sequência. Versículo 17: nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim. Por que ele fala isso? Porque estavam dizendo que ele tinha ido para Jerusalém para fazer um cursinho relâmpago de apóstolo, para conhecer lá os apóstolos e, ó, me dá umas dicas aí, porque eu também quero ser apóstolo aí, então me dá uma... Entende? Quanto que é o curso de apóstolo? Porque eu não tenho online ainda, então eu tenho que vir aqui a Jerusalém para fazer um curso de apóstolo relâmpago, né? Ele está dizendo: isso não aconteceu. Eu não fui para Jerusalém para ser instruído lá pelos 12. Isso não aconteceu. Eu não fiz isso. As acusações que estão levantando contra mim aí na Galácia, os meus inimigos, são falsas. Eu não fui para Jerusalém aprender nada. E veja o que ele fala agora, olha o que ele diz agora: mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Olha aí, agora essa parte: eu parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Como é que você encaixa isso no texto de Atos? Onde você acha que deve colocar? Se você fosse Lucas e estivesse escrevendo Atos 9, a partir do versículo 19 até o 23, se você fosse Lucas e estivesse escrevendo Atos 9, 19 a 23, e você se lembrasse: ah, peraí, Saulo foi para a Arábia nessa época. Onde você colocaria essa informação? Aí, entre os versículos 19 a 23. Alguma sugestão? Olha os versículos 19 a 23. Onde você colocaria a informação? E naquele tempo ele foi até a Arábia. Hã? Alguém quer sugerir? Lucas não fala, né? Nós ficamos meio no ar. Por que Lucas não fala isso? Por que Lucas, quando ele narra aí a estada de Saulo de Tarso em Damasco, ele não fala sobre a saída para a Arábia? Por que ele não fala isso? Olha aí, olha do 19 ao 23. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos e logo pregava nas sinagogas. Ele, opa, será que foi entre o 19 e o 20? Será que foi entre 19 e 20? Pode ser. Aí ficaria assim, ó. Olha aí o texto. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos e depois foi para a Arábia, onde permaneceu algum tempo, voltando logo em seguida, pregava nas sinagogas. Pode ser. Pode ser. Não sabemos. Alguém tem outra sugestão? Pode ser entre o 19 e o 20. Pode ser. Alguém tem outra sugestão? Quando ele foi para a Arábia? Sabemos. Mas foi nessa época aqui. Onde era a Arábia? Vamos ver aqui direitinho. Coloca aí o mapa para a gente ver. Coloca primeiro o mapa pequeno para a gente ver onde está o Brasil. E depois nós vamos até essa região. Tá bom? Cadê? Apaga a luz aqui. Apaga a luz aqui. Ok. Meio embaçado, né? Onde está o Brasil? Onde está o Brasil? Aqui o Brasil, cheio de coronavírus, lotado de coronavírus, né? Aí. Muito bem. Aí nós vamos então partir para o Oriente Médio, tá? Volta para cá, vem aqui, aqui, ó. Olha aí. Estamos chegando. Estamos chegando aqui. Opa, vai devagar aí. Ok, aqui, ok. Isso, sobe um pouquinho mais. Não. Isso, assim. E tenta ver se dá para aumentar um pouquinho esse mapa. Mais um pouquinho, mais. Aí. Não, não, não. Menos um pouquinho. Menos. Menos. Aí, tá bom. Assim. Agora abaixa um pouco. Isso, assim. Assim, tá bom. Assim, tá bom. Ok. Onde aconteceram esses episódios todos de Atos 9? Aconteceram aqui. Olha onde está Damasco aqui, ó. Olha aqui. Olha onde está Jerusalém. Saulo tinha saído de Jerusalém e viajado 240 quilômetros e tinha ido para Damasco aqui, ó. Damasco aqui na Síria. Okay? Então, é esse o cenário da história. O texto de Gálatas fala que ele, depois que se converteu, em algum momento ele foi para a Arábia. E onde era isso? Onde era a Arábia? Bem, na época, note bem, na época a Arábia envolvia toda essa parte aqui ao leste de Damasco, envolvia aqui, descia para cá tudinho, toda essa parte aqui, era o reino, era o império do rei Aretas IV, era o nome do rei. Aretas IV. Então a Arábia envolvia toda essa parte aqui, tudo isso aqui, esse pedaço todo aqui, a Transjordânia, descia para cá, tudinho aqui, agora abaixa mais. Isso assim. Aí, aqui, tudo, chegava até essa parte aqui, onde hoje é a Arábia mesmo, né? A Arábia hoje é onde? Desce um pouquinho, desce mais. A Arábia é aqui, né? Aqui é a Arábia. Então, vinha até aqui e pegava também algum pedacinho da península do Sinai. Então, todo esse pedaço aqui, ó, diminui agora, cadê Damasco aqui em cima? Todo esse pedaço aqui, ó, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui era a Arábia. Tudo isso aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui era a Arábia. Israel é aqui, ó. Israel é aqui. Síria aqui, ó. Arábia aqui, pegando essa região todinha aqui. Tudo isso aqui é Arábia. Ok? Arábia da época. O reinado, o império do rei Aretas. O que Saulo de Tarso fez então? O texto fala em Gálatas que ele saiu de Damasco e foi para Arábia. Aqui do lado. Será que ele, que parte da Arábia que ele foi? Não sabemos. Ele foi para onde? Ele foi aqui pertinho ou ele desceu para cá, para cá, para cá? Não sabemos. Ele foi para Arábia. Quanto tempo ele ficou na Arábia? Não sabemos. O que ele ficou fazendo na Arábia? Também não sabemos. Não sabemos. Jesus apareceu para ele na Arábia? Não sabemos. Toda a teologia dele veio por revelação, porque o apóstolo, uma das marcas era essa, ele recebia revelação doutrinária nova. Isso fica muito claro em Efésios. Efésios mostra claramente isso. Os apóstolos recebiam revelação doutrinária oculta dos homens de outras gerações. Ele recebeu essas doutrinas todas na Arábia? Não sabemos. Nós não sabemos o que o apóstolo Paulo fez, onde ele ficou e o que aconteceu na Arábia. Nós não sabemos. O fato é que ele ficou na Arábia algum tempo e depois voltou para Damasco. Ok? Agora vejam, voltem para Atos, mas deixem aí marcado Gálatas no capítulo 1. Deixa aí uma marcação aí. Voltem para para Atos e vejam de novo o versículo 23. Decorridos muitos dias, ele em Damasco, decorridos muitos dias, agora a pergunta, quantos dias exatamente? Bom, nós não sabemos ao certo, mas se você voltar de novo para Gálatas, você tem uma noção no versículo 18. Olha o versículo 18. Quanto? 3 anos. Então, não é certo você pensar que o apóstolo Paulo chegou em Damasco, se converteu, ficou lá até, sei lá, uns 2 ou 3 dias e depois foi embora. Não. Todo esse período foi longo. Foi um período longo. Ele chegou lá, foi atendido pelos irmãos, foi para a Arábia em algum momento, não sabemos quanto tempo ele ficou lá, voltou para Damasco e só foi embora para Jerusalém depois de 3 anos. Ok? Essa é a ideia. Agora, note bem, preste atenção numa coisa importante. Quando eu falo 3 anos para vocês, o que vem na cabeça? Quantos dias? Quantos meses? 3 anos dá quantos meses? 36 meses. Na nossa cabeça moderna, ocidental, moderna, 3 anos são 36 meses. Presta atenção nisso. Na cabeça do escritor bíblico, na cabeça dos homens bíblicos, 3 anos não são necessariamente 36 meses. Mas como não, pastor? Não é. É assim. Na cabeça do homem bíblico, a contagem é assim. Vamos supor que algo aconteça em novembro de 2021. Tá? Aconteceu em novembro. Esse algo que aconteceu, vamos supor, eu fui viajar em novembro de 2021. Fiquei novembro e dezembro de 2021 viajando. 2022 também permaneci viajando. E voltei em março de 2023. Ou seja, foi um ano inteiro, 2022, um pedacinho de 2021 e um pedacinho de 2023. Na cabeça do homem bíblico, conta como? 3 anos. Ah, é? É. Porque a fração de um ano, para o escritor bíblico, corresponde a um ano inteiro. Entenderam isso? Entenderam ou não? Então é assim, ó. É assim, 3 anos pode ser um pedacinho do primeiro ano, o segundo ano inteiro e um pedacinho do terceiro ano. Pode ser um pedacinho do primeiro ano e 2 anos inteirinhos, o segundo e o terceiro inteirinho. Pode ser. Então não dá para ter uma ideia clara de quanto tempo ele ficou. Foi mais de um ano? Foi mais de 12 meses? Foi. Foi mais 12 meses. Mas nós não sabemos se o primeiro ano e o terceiro ano foram anos inteiros. Não sabemos. Pode ter sido só 2 meses de cada ano. Do primeiro ano e 2 meses do terceiro ano. Pode ser. Então não são 3 anos no sentido de 36 meses. Ok? Entenderam isso? Então a contagem do tempo na Bíblia não é como nós contamos aqui no Ocidente. Então assim, Jesus não ressuscitou o terceiro dia, porque ele morreu na sexta-feira e no domingo, então não foram 3 dias no ventre da terra. Foram 3 dias, por quê? Porque conta pedaços de dias. Ah, ele fala que ele ia ficar 3 dias no ventre da terra, não foi verdade, que ele morreu na sexta, foi sepultado na sexta tarde, aí no domingo ficou e saiu, passou sábado na sepultura e domingo cedo ele se levantou. Então está errado. É contar os dias da forma moderna e ocidental. Na forma bíblica, 3 dias é um pedacinho da sexta, o sábado todinho e um pedacinho do domingo. Na cabeça do homem bíblico, são 3 dias. Ok? É diferente a forma de contar. E aqui também, 3 anos também é assim. Então nós não sabemos. Sabemos que foram mais de 12 meses, que ele fala de 3 anos. Mas não sabemos quanto tempo no primeiro ano e quanto tempo no terceiro ano. Entenderam isso? Entenderam ou não? Entenderam nada, né, que eu falei? Entenderam? Ok, então tá bom. Ok, então veja aí. Decorridos muitos dias. Quanto tempo então? Mais de um ano. Mais de um ano. Talvez aí cerca de um ano e meio, talvez pelo menos. Um ano e dois meses pelo menos. Contar um mês de cada ponta, um ano e dois meses pelo menos. Olha o que acontece. Os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Aqui começa o cumprimento do versículo 16. Veja aí o 9:16. Quem vai ler bem alto? 9:16. Robson, pastor, leia o 9:16. Tire sua máscara, arrisque a sua vida e leia o versículo 16. Vai lá.
Pois eu lhe mostrarei quanto me importa sofrer pelo meu nome.
Ok, olha aí o que Jesus falou. Jesus disse, olha, ele disse para Ananias, olha, eu vou mostrar para Paulo o quanto importa sofrer pelo meu nome. Agora aqui, no versículo 23, começou o cumprimento do que Jesus disse. Jesus revelou isso aí, olha, ele vai aprender quanto sofrer por mim. Agora começou. Quando vai acabar? Começou agora. Começou agora em Damasco. Ele acho que já talvez já tenha ido para a Arábia, não aconteceu nada, estava lá, talvez no oásis, né? Suquinho, não sabemos. Né? Mas agora aqui começou o sofrimento. Quando vai acabar o sofrimento? Quando? Quando ele morrer. Como é que eu sei que acabou com ele morrendo drasticamente? Como é que eu sei? Onde está na Bíblia que Paulo morreu drasticamente? Alguma pista de que ele morreu de forma violenta? Onde está na Bíblia isso? Que silêncio, isso é timidez ou falta de conhecimento? O que é isso? Não estou acreditando no que eu estou, no que eu não estou, no que eu estou deixando de ouvir. Onde tem evidências de que Paulo morreu de forma violenta na Bíblia? Em que lugar? Oi? Em 2 Timóteo. Em 2 Timóteo, olha, eu combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, eu estou sendo oferecido como oferta sobre o sacrifício, derramada sobre o sacrifício, a minha vida está já no fim. Eu sei que em quem eu tenho crido, ele vai guardar o meu depósito até aquele dia. Ele sabia, olha, estou sozinho e eu sei que a situação está feia. E de fato, diz a tradição que depois de 2 Timóteo, ele foi decapitado fora de Roma. Além dos muros de Roma, ele foi decapitado. Mas 2 Timóteo dá todos os sinais de que realmente aquela prisão redundou em morte. Por volta do ano 65, 64. 65. O ministério do apóstolo Paulo tem mais ou menos 30 anos de ministério. Mais ou menos 30 anos de sofrimento por Jesus. Bastante tempo. 30 anos de apedrejamento, de naufrágios, de açoites, de ataques contra ataques procedentes de falsos mestres, dos judeus, dos gentios, 30 anos de padecimento. E morreu martirizado de acordo com a tradição. Muito bem, veja então. Começou então agora, aí no 23, começou o cumprimento do 16. Agora veja o 24 que acontece. Olha aí. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Quem queria matar o apóstolo Paulo aqui? Quem eram? Os judeus. Havia uma comunidade judaica em Damasco e era uma comunidade judaica grande. Mas a comunidade judaica geralmente ela é mais fechada, não é? Geralmente a comunidade judaica ela é fechada nos seus costumes. Todos moram meio que perto um do outro, se reúnem em suas sinagogas, não participam dos costumes ali dos pagãos, não se envolvem nos cultos dos pagãos, não se envolvem nas festas dos pagãos. Assim é a comunidade judaica nos seus diversos lugares, e era assim na época também. Uma comunidade mais ou menos fechada. E é claro, numa comunidade fechada, dá para guardar segredo? Dá. O que vocês acham? Vai vazar informação? Vai vazar. vai vazar. Então combinaram, vamos matar esse homem. Mas em Damasco, né, tinha lá essa comunidade judaica fechada ali, e certamente a informação vazou. Claro, não tem como segurar isso. E chegou aos ouvidos do apóstolo Paulo isso aí. Chegou o conhecimento de Saulo. Ele ficou sabendo que queriam matá-lo. E olha o que vem agora então aqui. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Ou seja, ele não podia nem mesmo sair da cidade. Imaginaram isso? O plano era tão bem arquitetado que eles colocaram guardas nas portas da cidade para que ele não pudesse sair. Se ele tentasse sair da cidade, ele seria capturado e justiçado. Vocês vão encontrar uma informação adicional acerca disso em 2 Coríntios 11. Veja lá, 2 Coríntios 11. Acompanhe aí na sua Bíblia. 2 Coríntios 11. Veja o que ele fala, olha, isso aqui é meio até surpreendente. Os judeus, eles eram influentes. Olha só, 11:32, 2 Coríntios 11:32 e 33. Olha o que está escrito aí. Olha só quem participou da tramoia. Veja se você encontra aí. Olha a proporção, o vulto que a questão tomou. Acharam? Estão lendo aí? Quem eles conseguiram? Os judeus conseguiram apoio de quem? Hã? Do governador. Do governador da Síria. Dá para acreditar nisso? E o que esse governador fez? O rei Aretas aqui, o rei da Arábia, né? E o que ele fez? Ele montou guarda na cidade dos damascenos. Ou seja, os judeus conseguiram o apoio do Estado. Olha o apóstolo Paulo como começou bem. Começou bem ou não começou bem? Não foi uma perseguiçãozinha qualquer. Não era uma perseguiçãozinha de um grupinho lá, uns judeuzinhos lá. Vou te pegar. Não era assim. Eles conseguiram apoio estatal. O próprio governador preposto, ele mesmo concedeu guarnições de soldados para montar guarda na cidade e prender Saulo de Tarso. Vejam o tamanho do impacto que esse homem causou. O próprio governador interferiu apoiando os judeus. É muito forte isso. Agora vejam, como ele escapou? Como ele escapou? Hã? Ah, é. Aí nesse ponto, Lucas e o próprio apóstolo Paulo contam o mesmo detalhe, né? Olha aí. E colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. E aí é o que diz também o versículo 33 de 2 aos Coríntios. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Foi assim que ele escapou. Ok? Muito bem. Então nós temos aí esses detalhezinhos todos. Vamos anotar esses textos? 2 Coríntios 11, 32 e 33. Gálatas, capítulo 1, versículos 15 a 18. Esses versículos todos, esses trechinhos todos, nos ajudam a formar o quadro geral da história. Então qual é o quadro geral da história? À luz do que Lucas narra e à luz do que o próprio apóstolo Paulo narra. Simples. Saulo chegou em Damasco. Chegando em Damasco, o Senhor o alcançou. Ele entrou na cidade, ali ajudado ali pelos discípulos, os cristãos ali. Ele entrou na cidade e ficou ali durante algum tempo, não sabemos quando. Ele foi até a Arábia, algum ponto da Arábia, que não sabemos ao certo onde. Ficou algum tempo lá, voltou, começou a pregar, e os judeus ficaram muito incomodados com isso e conseguiram o apoio do governador. e colocaram guardas, guardas mesmo, não eram os judeus que estavam fazendo emboscada, eram guardas, eram soldados mesmo, do governador, colocaram esses soldados para prendê-lo e ele conseguiu fugir num cesto. Então nós temos aí, juntando as informações todas, o quadro completo. O que nós temos então aqui? O que nós temos aqui então é uma evidência bem intensa, olhando para todo esse quadro completo, do ódio mortal. Olha, vamos acabar com esse homem e vamos tentar obter o apoio dos mais poderosos para isso. Vamos obter a cumplicidade do próprio governador para acabar com esse homem. Então vejam, a proporção desse ódio é simplesmente gigantesca. É um ódio mortal. Saulo de Tarso só escapou dos soldados, soldados treinados, homens de guerra ali do governador, só conseguiu escapar por causa desse artifício de descer ali pela muralha e conseguir fugir para Jerusalém. Ok? Muito bem, então aí está o primeiro ponto. O ódio mortal por parte dos incrédulos. Quem aqui, quando se converteu, experimentou rancor por parte dos seus amigos, familiares, colegas da escola, colegas do trabalho? Rancor, raiva. Ficaram com bronca de você, perderam, vocês perderam até amizades. Quem passou por isso aqui? Levanta a mão. Várias pessoas, né? Várias pessoas. Ok, Pastor Thomas, você quando se converteu foi hostilizado?
O meu pai.
Quem te hostilizou?
O meu pai.
O seu pai, o pai do Pastor Thomas. Dá para imaginar isso? O pai, que idade você tinha?
Eu tinha 16.
Tinha 16 anos. Faz muito tempo. Muitos anos. Pastor Thomas tinha até cabelo, imagina, quantos anos?
Nossa, era um cotonete.
Era um cotonete. Vejam, um menino, quem aqui tem 16 anos? Quem aqui tem 16 anos? Levanta a mão. Quem tem 16 anos? Quem? Levanta, fica de pé. Esse menino aí. Esse menino é um menino. Para ele, na sua... Como é que você chama? Como? Não entendi.
Gabriel,
tira a máscara um pouquinho. Aí, ó, olha lá. Olha o Gabriel lá. Olha aí. Para ele, ele não acha que ele é um menino. Ele acha que é um homem experiente. Mas, para nós, o que ele é? Para nós que somos mais velhos. É um menino. Imaginem um homem adulto, pai de família, hostilizando um menino como esse e mais. Hostilizando um menino que é o seu próprio filho. Dá para acreditar nisso? Mas o Pastor Thomas, eu lembro dele quando ele tinha essa idade, eu me lembro quando ele se converteu, que o Pastor Thomas, ele foi meu aluno, né? Ele foi meu aluno particular depois que ele se converteu. Quando ele chegou na igreja, eu comecei a estudar com ele o pequeno manual de doutrinas básicas, né? Comecei a estudar com ele lá na época, né? Hoje ele é pastor aqui. Mas ele passou a ser hostilizado pelo pai dele, e notem, essa hostilização acontecia na mesa, não era assim? Durante as refeições, ele ali comendo, o pai zombando, ridicularizando, perseguindo, tornando a vida dele um verdadeiro inferno. Um menino de 16 anos. Agora, a gente vê isso, eu falo, meu Deus, mas como pode isso? Mas é assim. É assim. Agora, abrindo um parênteses aqui. Deixa eu abrir um parênteses aqui para não ficar assim a história. O pai do Pastor Thomas faleceu quando foi?
Uns seis anos atrás.
Seis anos atrás. Se você se aproximar do Pastor Thomas e perguntar assim para ele: Pastor Thomas, qual é a última lembrança que você tem do seu pai? A última imagem que você tem do seu pai? Porque o pai dele foi ao hospital, deu entrada no hospital e morreu. Se você perguntar ao Pastor Thomas, pode perguntar, ele vai confirmar para você depois. Se você não confirmar, vai ficar mal para mim. Então é, não, mas ele me falou isso, né? Ele me contou isso, que nós somos muito amigos, então ele contou para mim isso. Ele falou assim para mim o seguinte: olha, a última imagem que eu tenho do meu pai é eu parado, estacionado em frente ao portão de casa, e ele saindo de casa, com a Bíblia na mão, vindo para o carro, para ir comigo para a igreja. Essa é a última lembrança que eu tenho do meu pai. Indo para a classe de novos membros. É a última lembrança que eu tenho dele. Ele descendo ali, o quintal, eu esperando. Ele descendo o quintal com a bibliazinha na mão, indo para a classe de novos membros. Eu lembro dele assim. A última imagem dele é essa. Eu nunca, ele fala assim, o pastor Thomas falou assim para mim, eu nunca imaginaria que aquilo fosse possível. Nunca. O meu pai, jamais, jamais. Meu pai era macumbeiro, meu pai era inimigo do evangelho. Mas a última imagem é essa, ele descendo a rampinha de casa, com a Bíblia na mão, indo para a classe de novos membros. Muito bonito, não é? Não é lindo isso? Não é lindo isso?
É a graça.
É a graça de Deus. Então, notem bem. Esses incrédulos que nos odeiam, você não pode odiá-los. Você deve, claro, você vai reprovar tudo que eles fazem. Você vai, lógico. Você vai. Jesus fala, né, que ele odeia as obras dos nicolaítas. Né, ele fala isso. Mas você não pode desenvolver dentro de você raiva contra essas pessoas. Claro que você vai ficar irritado, lógico. Ninguém é de ferro. Nós somos de carne e osso. Alguém provocando você, enquanto você está comendo, é claro que vai chegar uma hora que você vai falar, meu, pera lá, uma trégua aí, eu estou comendo. Me dê um pouco de sossego. É claro que vai chegar um momento que você vai fazer isso. É claro que vai chegar um momento que você vai dizer, amigo, olha, pare com isso, não estou aguentando mais. Onde você vai parar com isso desse jeito? Minha vida está virando um inferno por sua culpa. Você tem que parar, eu não suporto mais isso. É claro que vai chegar momentos de conflitos. É claro que vão chegar momentos difíceis, de atritos até severos. Mas você não pode ofendê-los, xingá-los, hostilizá-los. Você não pode fazer isso. E você não pode guardar rancor e ódio contra eles, porque você não sabe. A graça de Deus é tão grande e a sua graça é tão multiforme e age de forma tão surpreendente que pode ser que você esteja falando com alguém que amanhã será salvo, como aconteceu no caso do pastor Thomas. Então temos que estar preparados. Claro, sou crente, vou ser hostilizado. Até que ponto? Meu Deus, até a morte. Pode acontecer dessas pessoas me hostilizarem de uma forma tão intensa que podem até me ferir. Pode até acontecer isso, não sei. Mas eu sei de uma coisa também. Eu não posso revidar. E eu não posso guardar rancor. Porque pode acontecer da minha postura de crente, brando, de crente que não revida, pode acontecer de Deus usar isso para transformar essa pessoa. Então é muito importante isso. Lembrem-se, o próprio apóstolo Paulo foi um agressor dos cristãos. Quem foi o primeiro cristão que ele falou mata? Quem foi? Hã? Estevão. Estevão foi o primeiro cristão que ele falou mata. Mata agora, merece a morte. O primeiro. Ele participou da morte do primeiro mártir. Ele participou. Mas notem o que Deus tinha preparado para ele. Ele seria o apóstolo dos apóstolos. O maior apóstolo, o apóstolo Paulo. Então nós temos que ter isso em mente. O ódio virá, mas eu não posso responder na mesma moeda. Não posso. Deus pode usar a minha postura, a minha disposição não vingativa. Deus pode usar o meu testemunho ali de paciência e de aguentar aquilo tudo, ainda que tenha alguns momentos ali de dificuldade maior, mas Deus pode usar tudo isso para transformar aquele coração, tá bom? Muito bem, muito bem. Na semana que vem, nós vamos ver o item 2. Olha aí os crentes desconfiados, hein? Olha lá. Desconfiança por parte dos crentes. Olha aí. Hã? Crente desconfiado, isso é bom ou mal?
Bom e mal.
É. Uma coisa é certa. Os crentes de hoje estão com a guarda muito abaixada. Né? vem quem quer. Pessoa chega na igreja, uma semana depois já é líder na igreja. Nem sabe de onde veio, nem sabe de onde saiu. Já está no louvor. Não, bota no louvor. Aliás, tudo bota no louvor, né? Bota no louvor. Para segurar a pessoa, né? Para ele não ir embora. Ah, é para segurar a pessoa? Ah, essa é a jogada? É segurar a pessoa? Custe o que custar, é isso? É fogo serminiano, né? É fogo serminiano. Não é fácil. É uma desgraça, é uma cruz. Só sendo corintiano, né? Para ser pior que arminiano. Só assim. Ou palmeirense. Meu Deus. Se for palmeirense arminiano, esse é um desgraçado infeliz. Esse está condenado ao inferno por toda a eternidade. Porque não é possível. Porque quem aguenta ser isso? Aqui tem arminiano, mas pelo menos. Aqui tem palmeirense, mas pelo menos não é arminiano. Mas enfim. O fato é que fazem isso, né? Aquela ideia, né? Tem que convencer a pessoa. Aí bota no louvor o incrédulo. O cara nem crente é. Ele chega na igreja, já coloca no louvor. O cara é incrédulo. Você nem sabe se ele é crente mesmo. Aliás, a maioria das vezes não é. E bota lá. Imagina o caos que esse homem vai fazer na igreja. Imagina o inferno que vai vir na igreja com esse homem lá dentro. Porque falta cuidado, falta cautela. Aqui a igreja de Jerusalém, ela foi cautelosa. Passou um pouco do limite. Mas, ó, cá entre nós. Percepção minha, tá bom? Minha. Eu sou mais eles.
Tinha histórico de atleta.
É. Eu sou mais eles. Eu acho que eles exageraram. Talvez. Mas tinha motivo. Chegou Saulo de Tarso na igreja. Tinha motivo para assustar. Não fosse Barnabé, ia ser difícil para Saulo ganhar espaço. Mas a atitude deles de cuidado, eu acho que temos que aprender com isso. Porque hoje em dia, entra na igreja quem quer. Sem testemunho nenhum, sem evidência de nada. E quando você vê, está lá na frente fazendo assim. Você vai ver, a vida da pessoa é uma pocilga. A vida da pessoa é um lixo. Não tem testemunho nenhum, evidência nenhuma de conversão. É só um teatro, mas ninguém nem verifica isso. Chegou, tem que segurar. Tem que segurar. Custe o que custar. E as igrejas então ficam cheias de incrédulos ali. Isso não pode. Então, na semana que vem, nós vamos ver essa desconfiança por parte dos crentes e como ela pôde ser superada por Saulo de Tarso. E assim vamos caminhando aí no conhecimento desse livro.